Antes de orarmos juntos, desejo ler uma palavra de Deus, de Romanos 5. Todos que têm a Bíblia, vamos abrir, vamos ler de Romanos 5 antes da oração. Aqui Paulo fala, esse grande homem de Deus, no seu tempo, essas palavras preciosas, e ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isto algo maravilhoso? Paz, ter paz com Deus, amados? Não é todos que têm, certamente não. Somente tem isto aqueles, como está expresso aqui, que tinham fé, que tinham recebido a convicção a partir dele, que de fato haviam recebido Cristo em suas vidas. Esses têm paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz adiante, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Também isto, amados, é algo maravilhoso para nós. Também nós podemos nos gloriar da glória de Deus. E somos tão alegres que não somente podemos saber que aqueles puderam se gloriar, mas também nós podemos nos gloriar. Isso é algo maravilhoso, isso é precioso. Amados, se estamos em concordância com Deus, então estamos em concordância com a sua palavra. Esse é o ponto. Vamos ainda ler um pouco adiante do versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão ou decepção, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, que palavras maravilhosas, preciosas. Eu não sei, mas eu creio que isso nos dá alegria e coragem para trazer a glória e a gratidão ao nosso Senhor. E isso atua algo em nossos corações quando lemos essas palavras, que podemos agradecer e adorar ao nosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ler ainda alguns versículos adiante, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu, ou dito em outra forma, estávamos em pecado, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Também isso podemos testificar. Quando estávamos ainda longe dele, ele por nós morreu, pagou já o preço, e assim nós vemos que amor ele tinha para conosco. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso aconteceu por nós. Sim, que maravilhoso. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Oh, isto, se nada nos ajudou, isso deve nos ajudar, que ele nos salvará da ira. Ele nos salvou dos nossos pecados. Ele quer nos salvar da ira. A ira virá uma vez sobre toda a vida ímpia, sobre todos os pecadores. Virá. Sim, mas os seus serão retirados antes. Isso é maravilhoso. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Podemos somente falar amém a isso, sim. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Recebemos a reconciliação? Amém. Glória e louvor. Nós devemos trazer a adoração e o louvor a Ele. Vamos nos levantar para isso. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, também por esta hora da manhã. Nós te agradecemos por tua preciosa palavra, fiel Deus. Não somente um Paulo pôde sentir isso, mas também nós vivenciamos isso. Nós encontramos paz contigo, em ti. O mundo não pode encontrar paz, mas tu nos concedeste a paz. Paz, Senhor, que profundamente está ancorada em nossos corações. O que quer que venha, Senhor, em nossas vidas, nós sabemos, tu nos concedeste a tua paz, a tua alegria, tudo tu nos concedeste pela graça. E nós podemos nos alegrar também nas tribulações, Senhor, que virão. Nós podemos entoar juntamente com todos aqueles que foram antes de nós. Eles, como já ouvimos ontem à noite, eles deixaram passar tudo sobre si. Ó Deus, ó meu Deus, também que seja assim conosco também, venha o que vier, Senhor, mas nós queremos estar ligados, permanecer ligados contigo. Glória seja o seu maravilhoso nome. Senhor, eu te peço da profundeza, abençoa o teu povo nessa manhã, abençoa todos nós, Senhor, abençoa também aqueles que não puderam vir, Senhor, abençoa também os que estão enfermos, concede graça. Nós pedimos isso, abençoa o meu irmão agora. Quando ele abrir sua boca, fortifica o Senhor em espírito, corpo e alma. Eu peço por isso no santo nome de Jesus.
Aleluia.
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 Amém.
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 Amém. Podemos nos sentar? Glória e louvor seja ao Senhor. Quão gratos somos que Deus ordena todas as coisas. Melhor não poderiam ser ordenadas. E o que Deus faz sempre é feito perfeitamente. Nós já ouvimos duas palavras maravilhosas que nos foram lidas. A primeira de Romanos 5. Quem pode aqui e lá adicionar o mínimo que seja. Cada frase é tão poderosa. Cada frase é evangelho de Jesus Cristo. Cada frase é mensagem divina. E o que é expresso aqui é simplesmente glorioso, maravilhoso, acima de todas as medidas. Em todos os lugares há ensinamento, em todos os lugares há consolo, em todos os lugares há para cada um algo. Independentemente onde abrimos a Santa Escritura, especialmente essa parte que Deus não nos determinou para a ira, mas que sejamos salvos, devemos herdar a salvação. Se lermos aqui 1 Tessalonicenses 5, que está escrito que Ele nos salvará da ira vindoura. Os juízos da ira estão determinados para aqueles que perderam o tempo da graça, que não aceitaram a graça, que não aceitaram a reconciliação, que não vivenciaram a Deus. Para eles virá a ira, para nós veio a graça. Eu creio que na quarta-feira à noite eu disse aqui, a Santa Escritura testifica que a lei veio, foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. E quem tem a Ele tem verdade e graça. Quem tem a Ele tem perdão, tem salvação, tem reconciliação, tem vida eterna. Quem o tem, tem a Deus. O Deus pessoal, vocês sabem, há pessoas que creem num Deus que está em algum lugar e não sabem onde ele está, porque o mundo gira também, eles não sabem onde é em cima e embaixo. Há com os sábios desse mundo muitos problemas. Nós direcionamos a nossa visão para cima, da onde nos vem a ajuda. Quão gratos somos que podemos ser ingênuos, simples o suficiente para crer a palavra de Deus assim como está escrita. E não somente crer, mas crer que na nossa vida encontra cumprimento. Quando o irmão Russo disse, nada pode ser mais acrescentado, então eu falei diante de mim, isto somente se pode vivenciar. Nós ansiamos, como povo de Deus, por isso, de vivenciar o que lemos. Quando o irmão Geiler falou da perturbação, me veio a carta de Hebreus. Há um descanso presente ao povo de Deus. E quem já parou com as suas próprias obras, ele entrou ou chegou ao descanso com Deus, e de fato nós podemos vir ao descanso em Deus. Dois ou três pensamentos estão no meu coração que eu desejo compartilhar. Para isso, de fato, da palavra, 2 Coríntios capítulo 1, já foi colocado o fundamento. Ou seja, aqui no testemunho, pois para todas as promessas de Deus, nele está o sim, e também através dele o amém, para glorificação de Deus através de nós. Sem nós, não funciona. Através de nós, por nós, o que quer que Deus prometeu à congregação tem que e acontecerá na congregação. O que quer que seja que ele prometeu ao povo de Israel acontecerá com e através de Israel. O que quer que ele prometeu à noiva acontecerá na noiva. E para todas as promessas de Deus, independentemente de que campo e a quem se referem, em Jesus Cristo nosso Senhor está o sim, e nele já foi dado o amém. E eu vos lerei, ele é o amém. Apocalipse capítulo 3, vocês sabem, no tempo no qual vivemos, se trata principalmente da revelação, e me veio o pensamento que, de fato, fomos guiados para o lugar santíssimo. Não ficamos adivinhando o que está atrás da cortina. Nós vemos que a cortina foi rasgada e que o caminho está livre, e que temos acesso livre, ou seja, ao trono da graça de Deus. E nós encontramos graça para ajuda no tempo apropriado, como está na carta aos Hebreus. Nós não ficamos no pátio ou até no santuário. Nós, de fato, chegamos ao chão do lugar santíssimo, e no lugar santíssimo sabemos uma coisa: nenhuma pessoa falou, também nenhum sumo sacerdote, que uma vez por ano entra no lugar santíssimo. Ele só tinha uma tarefa: apresentar o sangue por si e pelo povo. Mas ele não precisava fazer. Deus dava a resposta. E ele vinha com a resposta no santuário, e aqueles que esperavam pela resposta divina trouxe para eles. Eu creio que, com toda convicção, dizer: Deus, nesses dias, por revelação, no lugar santíssimo, Ele falou conosco. Nós não ouvimos palavras de homens, mas a palavra de Deus. Nós não ouvimos explicações, mas as palavras, a revelação, nós ouvimos. Eu desejo ler essa palavra aqui, e então brevemente explicar o que, no contexto, o que tem a dizer com relação ao Apocalipse, com a ajuda de Deus. Eu leio agora Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse texto conhecemos todos. Eu quero dizer rapidamente o seguinte: já que vivemos num tempo quando não somente revelação divina é proclamada, mas também especulações humanas, eu desejo, em função da palavra do Senhor, poder dizer, como nós, como pessoas simples, podemos discernir. Muitos desejam o dom do discernimento. Eu vos dou hoje a chave na mão, com a ajuda de Deus, para saber como e quando discernimos, e qual a medida na qual as coisas se deixam discernir, qual seja sempre na palavra de Deus. Um dom de discernimento que passa ao largo da palavra não é um dom espiritual. Cada dom espiritual sempre estará em concordância com a palavra. Segundo, o seguinte pensamento me move, justamente com vista que, no tempo recente, essas pregações com o sétimo selo e os sete trovões tomam seu caminho, e não há nada sobre a terra que não seja anunciado, que não encontre ouvintes e pessoas que simplesmente ficam paradas, que ouvem e já são enredadas, enroladas em coisas das quais, com muita dificuldade, somente poderão sair. Eu desejo, em função da palavra de Deus, dizer duas, três coisas. Por exemplo, se alguém quer saber o que Deus tinha a dizer à primeira era da igreja, então ele tem que ler o texto que está à disposição na Santa Escritura, ler do começo até o fim. Ele não pode somente pegar o primeiro versículo e então deixar dar asa à sua fantasia. Ele tem que ler o texto inteiro, ou seja, do começo até o fim, para saber do que se trata. Isso refere o primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto e a sétima era da igreja, da mesma forma. Se está escrito: e ao anjo da igreja para Éfeso escreve, se está escrito: e à igreja para Tiatira escreve, e ao anjo da igreja para Esmirna escreve, ao anjo da igreja para Pérgamo escreve, e ao anjo escreve. Então vem o texto inteiro. E como já disse, se queremos saber o que a correspondente igreja, o que foi dita a ela, e que mensagem foi direcionada a ela. Então temos que ler o completo, o texto correspondente completo. Vocês podem falar amém para isso? Nós agora iremos um passo adiante. Se queremos saber o que está no primeiro selo, quantos versículos temos que ler? Pelo menos os versículos que tratam do primeiro selo. Não se pode simplesmente ler o versículo de introdução e então soltar a fantasia. Tem que se ler adiante para constatar o que faz parte. Os primeiros quatro selos, para todos nós, muito claros. Os quatro etapas de desenvolvimento do anticristo, que teve o seu começo. Então, as três etapas que acabam na quarta e na última época. Muito claro, sobre isso ninguém precisa perguntar e ninguém precisa ensinamento, distribuir ensinamento sobre isso. Brevemente, o quinto selo. Nós, quem quer saber o que no quinto selo está, ele tem que ler em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9 a 11. Ele tem que. De outra forma, não é possível. É impossível somente ler quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Não pode parar em nenhum lugar. Nós temos que ler até o fim para sabermos o que faz parte do quinto selo. O mesmo é com Apocalipse 6, de 12 a 17. Se queremos saber o que no sexto selo está contido, então temos que ler de A até o Z, para de fato sermos informados a partir de Deus do que se, especialmente aqui, nesse selo se trata. Eu me pergunto com toda seriedade, por que, especialmente com referência ao sétimo selo, não é feito de forma nenhuma. E eu, de fato, eu na carta circular já escrevi, ele está sobre a minha mesa, eu não tenho nenhuma explicação que pessoas, primeiro homens, os que estão na frente do sétimo selo, eles leem somente um versículo, como se não estivesse mais nada escrito. Então, eles deixam, soltam sua fantasia e, em verdade, em todas as direções do céu. Eu vos pergunto agora, e vocês podem perguntar a todos aqueles que vos querem dizer outra coisa. Eu gosto de me repetir. Se eu quero saber o que faz parte do primeiro selo e do quarto, do sexto, então eu tenho que ler o texto que o descreve para saber do que se trata. Se eu quero saber o que no sétimo selo acontece, então eu tenho que ler adiante. Não faz sentido ficar parado no primeiro versículo, eu o lerei. Apocalipse 8, quando o cordeiro abriu então o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Aqui já entra a fantasia. Quantos cálculos foram feitos já por essa meia hora? Quantos diferentes tempos foram firmados? Quando começou e quando tem que terminar? E até hoje, uma coisa foi mais tola do que a outra. Deus sequer permite tais coisas. Deus, ele expressou tudo o que ele disse muito claramente. Somente as pessoas trazem confusão na clara palavra de Deus. Olhem, eu lerei adiante e nós teremos a visão clara diretamente. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Quem são aqui os santos? Essa é a primeira pergunta que temos que nos colocar. Eu não estou preparado aqui, mas provavelmente eu poderia abrir, ou seja, do profeta Daniel, para vos mostrar que é no tempo, é o povo de Israel que passará pelo último tempo de tribulação, e eles, como santos do Altíssimo, nesse tempo, eles serão maltratados. Eu leio Daniel capítulo 7, Daniel 7, versículo 26 e 27. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e o desfazer até o fim, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Existe uma outra palavra ainda, mas eu vos lerei isso do Apocalipse capítulo 13, onde igualmente está escrito dos santos, que nesse tempo, 3 anos e meio, que sejam, ou seja, 42 semanas, terão que passar pela grande tribulação. Em Apocalipse 13, versículo 7, está do anticristo, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Do que se trata para mim nesse contexto é simplesmente o seguinte: nós temos que, com toda a seriedade, temos que lidar com as coisas, reconhecer o limite. Deus permanece sempre nas barreiras da sua palavra. É impossível que ele passe além da sua palavra. Eu poderia entrar em detalhes aqui, mas nós chegaremos ainda a isso. Talvez no fim do ano falaremos disso. Nossas orações são pelos mediadores, pelos intercessores, em função do sangue, são levados, trazidos à presença de Deus. Aqui nós vemos os santos de Israel. Então, símbolos do Antigo Testamento são tomados aqui. Estava o altar de ouro, de incenso. Eu, como já disse, eu vos mostrarei do Antigo Testamento e também aqui do Apocalipse aonde essas coisas fazem parte. Então, quando o Cordeiro abrir o sétimo selo, então está o aperfeiçoamento diretamente à mão. Então, as últimas orações daqueles que têm que passar pela tribulação, especialmente os santos de Israel, virão, são trazidos diante do trono de Deus, nas taças de incenso, são colocadas diante do Senhor. É um momento muito extraordinário. Tudo que está no céu fica segura até a respiração. Ninguém ousa dizer algo. A noiva já está aperfeiçoada nesse momento. E agora vem o número completo dos judeus também adicionado. E o fim de toda a época está aí e está aqui. E quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os sete anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Às vezes não posso me ajudar, mas na carta circular eu pergunto e digo: João viu isto e aquilo. Explico aqui de acordo com a Escritura. E naturalmente cheguei até o ponto que escrevo: quem vê outra coisa além daquilo que João, com ligação com a abertura e cumprimento do sétimo selo, o que ele viu, quem vê outra coisa, vê errado, não vê aquilo, o que Deus mostrou, ele vê fantasias próprias. Eu quero ver aquilo, o que Deus mostrou a João, o que ele lhe revelou. E como dissemos claramente, quem quer saber o que faz parte do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto selo, ele tem que ler o texto correspondente. Quem quer saber o que faz parte do sétimo selo, ele tem que ler o texto correspondente. Amém. Não há outro dom do discernimento e não há outra prova a não ser a prova a partir da santa palavra de Deus. E nós já dissemos anteriormente, nós de fato fomos trazidos ao lugar santíssimo. Todos temos que tirar nossos sapatos porque sabíamos que estamos pisando em chão santo. Nós estávamos cientes de que não as pessoas dizem ante Deus no lugar santíssimo o que querem dizer, mas temos que nos calar, e Deus somente Ele fala. E quem ouviu esse falar de Deus e aceitou, recebeu em si, a esse é esclarecido o que, por exemplo, João viu. E digam sinceramente, se vocês veem a explicação dos selos no livro que também está à nossa disposição, quão bem pode-se seguir tudo, quão bom pode seguir tudo. O irmão Branham explica o primeiro selo, o segundo, o terceiro e o quarto, com tal harmonia divina, e nos mostra também com a história como tudo se ordenou. Então, o quinto, que se refere aos judeus que já foram mortos e aqueles que ainda serão mortos, pois está escrito claramente: esperem até que os vossos irmãos e conservos também estejam completos, assim como vocês que sofreram a morte assim, ou têm que sofrer a morte assim, como vocês. Isso está claro, não há pergunta. Quem quer saber sobre o sexto selo, constata, se refere já ao dia do Senhor, ao dia do juízo de Deus, ao juízo da ira de Deus, que acontece já durante o sexto selo. A congregação sequer está sobre a terra nesse tempo, vocês podem ler mesmo. E quando o sétimo selo foi aberto, então surgiu um poderoso terremoto. Apocalipse 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes. Que como se colocaria irrisório se colocasse-se aqui da frente e dissesse uma coisa totalmente diferente sobre o sexto selo, além daquilo que lemos aqui. Está certo? O mesmo vale também para o sétimo. Lá, em todos os púlpitos, as pessoas podem estar e dizer o que querem. E as pessoas estão empolgadas? Estão em júbilo? Em grandes multidões. Mas sobre o quê? Porque alguém se deixa festejar? Não. As pessoas que hoje se deixam festejar, aí cabe a palavra norte-americana, serão admitidos e demitidos. Serão demitidos, então. Pessoas que, entre o povo de Deus, abusam da boa fé deles, que querem ter sempre mais de Deus, quem usa mal isso, quem abusa disso para colocar fogo falso sobre o altar, trazer falsas interpretações ao povo de Deus para deixá-los empolgados, nesse ponto, eles não serão mais festejados, mas serão demitidos. E o povo assumirá o seu povo, Deus assumirá seu povo. Creia-me, assim como os detalhes aqui em cada selo são descritos, tão certamente todas as vezes se cumprirá o que no selo determinado está escrito. O mesmo vale também às sete eras da igreja. O mesmo vale também pelas sete taças da ira, os sete juízos da trombeta. O mesmo vale para cada campo. Não há espaço para interpretações na palavra profética. Aqui nos foram colocados limites, fronteiras. Se eu quero saber o que o Senhor escreveu para a terceira da igreja, então eu tenho que ler a terceira carta. Se eu quero saber o que diz no sexto selo, o que acontece lá, então tenho que ler. Eu lerei um pouco do sexto selo ainda, e talvez versículo 14 ainda. Apocalipse 6, versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? O irmão Russ leu a palavra maravilhosa. Ele não somente nos salvou, libertou do pecado e concedeu perdão, ele nos determinou para sermos levados embora antes que os juízos da ira de Deus caiam sobre essa terra. Os ricos e poderosos, todos os príncipes, eles somente irão numa direção. Não mais em palácios e casas de reis, eles procurarão e reclamarão: montanhas, caí sobre nós, montes, encobri-nos, porque uma catástrofe vem atrás da outra. Ninguém sabe o que virá em seguida, mas todos sabem que virá terrivelmente e que não há mais escape. E por isso, esse chamado: caí sobre nós, montanhas, e montes nos encubram, diante da ira daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro. Nesse tempo, então, o Cordeiro será rei, ele julgará, dará o juízo. Nós, em parte, já explicamos na última brochura o que eu hoje quero dizer aqui, e isso certamente sob missão do Senhor, qual seja, que temos que ler a palavra de Deus em temor e em santo respeito, em adoração, e dizer: Senhor, nós estamos na Tua presença, nós estamos no lugar santíssimo, nós olhamos para cima para Ti, Tu falas, e ages, nós queremos ouvir o que tu dizes para sabermos o que tu fazes. Deixe-me ressaltar e mais uma vez enfatizar todas as interpretações sobre algum selo seriam tão erradas como cada interpretação sobre o sétimo selo. No quinto acontece o que está escrito no quinto. No sexto acontece o que está escrito no sexto. No sétimo acontece o que está escrito no sétimo. Uma outra possibilidade não existe sequer. Está totalmente excluída. Vocês perceberam quando pessoas então vêm com novas revelações, então anunciam diretamente juízo. Quem não crê na revelação deles, que não aceitar, então ele já nem está mais na lista daqueles que querem ir ao céu. Eles já ousam até dizer, bom, esta é agora a revelação, quem não quer aceitá-la, então não estará junto, não pertence, está fora. Se Deus, após, se Ele fosse se orientar por todas as pessoas, hoje um tira esse, o outro, no outro dia o outro tira o outro, e assim um tira para lá, o outro tira e sai, fica, quem tem o direito de fazer isso com a multidão comprado pelo sangue? Nosso Senhor e Redentor, Ele na cruz do Gólgota, Ele pagou o alto preço, caro preço, não para que nos tornemos bola de brincadeira para tais coisas, mas que nós sejamos firmados na palavra de Deus e fundados nela, e pela verdade atravessados, para que tudo mais possa ser rechaçado. Creio em mim, assim está escrito, e assim acontecerá. Quando o sétimo selo foi aberto, João viu sete anjos e foram dados sete trombetas. Alguém exige de mim que eu veja algo diferente do que aquilo que João viu na abertura do sétimo selo? Absolutamente não. Quem espera outra coisa ou pensa ver outra coisa além daquilo que João viu, ele vê errado. E essa é uma palavra ainda simples que usamos. Tal pessoa tem uma falsa inspiração. Tal pessoa não é guiada pelo Espírito de Deus, no qual João estava, e no dia do Senhor, ele foi arrebatado para o dia do Senhor, e em espírito viu todas essas coisas. Tais pessoas que veem outras coisas e proclamam, caíram como vítimas de outros espíritos, espíritos religiosos, mas não o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus descansa sobre mim, assim como descansou sobre João, então vejo no sétimo selo o que ele viu no sétimo selo. E eu vejo no sexto selo o que ele viu no sexto. E no quinto, o que ele viu no quinto. No quarto, terceiro, segundo, primeiro, eu vejo aquilo, o que ele viu. Amados irmãos e irmãs, o tempo se torna cada vez mais sério. As artes de sedução se tornam cada vez mais astutas, cada vez pegam mais palavras de Deus, cada vez mais citações. E algumas vezes já aqui contemplamos isso. Quando Satanás, no Jardim do Éden, começou para enganar as pessoas, ou seja, as primeiras pessoas, como ele fez, ele passou ao lado de Deus, a palavra de Deus? Não. Ele se referiu a Deus e à palavra de Deus, e assim, ele, com a palavra de Deus, ele enganou, fez as pessoas, primeiras pessoas caírem. E a mesma coisa Satanás tentou quando ele, aqui sobre a terra, trouxe a todo tipo de provações. Ele disse, está escrito, mas nosso Senhor, que foi a palavra que se tornou carne, ele disse, Satanás, mas está escrito também. E disso é que se trata, não somente um versículo pegar e dizer está escrito, tem que se poder dizer está também escrito, e então podemos fazer o inimigo fugir. E quando todos os seus enviados, vocês sabem, nós nem queremos dizer essas coisas, que dor está ligado com isso, ninguém pode imaginar, mas sejam sinceros uma vez. O que queremos? Queremos política religiosa, fazer política religiosa e passar o tempo? Ou temos a tarefa, nesse lugar, de proclamar nada além da pura verdade? E quem está destinado para ouvir a pura verdade, venha e ouça. E para aquele que não basta, Deus mesmo lhe vai enviar erros terríveis se ele não dá fé à verdade. Também isso está escrito em 2 Tessalonicenses 2, aqueles que não pegaram para si o amor à verdade, Deus lhes envia poderosos enganos para que creiam em mentiras. Na verdade, eles podem crer na mentira, eles terão que crer, então virá uma obrigação sobre eles e eles não poderão fazer de outra forma. Aprendemos a lição que nós tomamos hoje, todos compreendemos, de fato todos compreendemos que de fato não é aceitável, seja no selo, nas cartas das igrejas, nas trombetas, nas taças da ira, onde quer que seja. É simplesmente, não é permitido que o mínimo seja utilizado em próprios pensamentos. Aquilo o que Deus quis dizer e revelar, isso ele disse e revelou. Nenhuma pessoa pode passar além dessa revelação que Deus deu. E se vocês lêem então isso na carta circular, que em função da autoridade da palavra de Deus, seja sobre qualquer interpretação particular, seja sobre sete selos ou sete trovões, assim por diante, que eu considero isso como zero e inválido, eu não posso de outra forma, eu somente posso fazer uma coisa, ou deixo valer Deus e a palavra de Deus, ou eu tenho que deixar valer o que pessoas dizem. E eu não creio que... Alguns podem até me considerar por meio tonto, mas não tão tolo que eu passo toda a minha vida, eu colocaria, daria toda a minha vida e no fim ainda teria que ser punido porque passei ao povo de Deus, não disse toda a verdade, a pura verdade, o povo de Deus, crê em mim, não somente o plena atuação e toda a força que se coloca no reino de Deus e na causa do Senhor, trata-se de uma coisa que esteja certo, que não se tenha andado porque outros andam, não se tenha pregado porque outros pregam, mas que se caminhe porque se foi enviado, que se fale porque Deus falou. Disso é que se trata. Eu creio que nós, de todo coração, podemos dizer isso. A lição que hoje, em toda a simplicidade, simplesmente, mas dominador, temos que levar o nosso coração como congregação em geral, em todos os lugares, em todas as línguas, povos e nações, é esta, que Deus, ele já disse tudo em sua palavra, o que temos que saber, e que as coisas que foram reveladas são anunciadas, e se após a abertura dos selos, os sete trovões, de acordo com Apocalipse 10, deixaram ecoar suas vozes e mais uma vez foram seladas e não foram escritas, então nós temos que respeitar isso em santo temor diante do santo Deus. E falamos, assim tu quiseste, assim tu fizeste, santificado seja o teu nome, assim está certo. há naturalmente pessoas que isso não basta. Vocês podem ler os versículos de Apocalipse 8 até o sexto versículo para saber a introdução, então, naturalmente, o juízo das trombetas, que primeiramente, também como já nos selos, não seguem todos um atrás do outro, somente seis, como já nos selos, como primeiros seis selos seguiram, então vem todo um capítulo, Apocalipse 7, como face intermediária, então no capítulo 8 vem o oitavo selo, o sétimo selo. Então, vocês podem ler aqui no Apocalipse, Apocalipse 8, a partir do versículo 7, que a primeira trombeta e a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta, até o fim do capítulo 9. Eu gosto de me repetir. Quem quiser saber o que aconteceu durante a sexta trombeta, leia Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13 a 21. Quem quer saber o que aconteceu na quinta trombeta, leia Apocalipse 9, de 1 a 12. Quem quiser saber tudo o resto, ele leia os versículos que fazem parte. Quem então quer saber todas as outras coisas, leia igualmente o texto que faz parte. Quem quer saber o que no sétimo selo se cumpre, leia Apocalipse capítulo 8, dos versículos 1. Leia que nesse tempo o trono da graça se tornou o trono do juízo. Quando as últimas orações tiverem subido a Deus e o aperfeiçoamento tiver chegado, então as taças de incenso nas quais até aí as orações dos santos eram ajuntadas e levadas sobre o altar de ouro diante de Deus, de repente, não vêm mais orações que sobem, as últimas já foram ouvidas e são colocados como incenso lá no trono. Estão vazias, então são preenchidas com as brasas que estão nesse altar. Eu vos lerei. Aqui está escrito, Apocalipse capítulo 8, versículo 5. E o anjo tomou o incensário e os encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Tudo isso é a ligação do que se trata no sétimo selo e nada mais. Todos podem poupar suas próprias imaginações, segurar para si. Não tem lugar, seja no reino de Deus, seja na palavra de Deus, seja na congregação do Senhor. Então, nesse tempo, quando as últimas orações tiverem chegado ao trono de Deus, e vocês sabem, precisamente, alguns pensam que o tempo da graça termina totalmente quando a congregação é levada para cima. Não, isso não está certo. Então, a graça e a salvação vai das nações para Israel. Então, Deus dará o Espírito da graça e da oração, derramará sobre Israel. O tempo da graça não termina com o arrebatamento, termina com o arrebatamento para as nações. E então, a graça e a salvação vão para Israel, e então vêm as duas testemunhas, e nesse tempo, então, os 144 mil são chamados e são selados, e então, no Monte Sião, serão mostrados. Não esteja de mal comigo sobre isso, mas, de fato, isso tirou a minha voz, quase, quando, na Suíça, numa reunião de irmãos assim estranha, eu recebi uma brochura nas mãos que meu amigo em Tucson havia impresso. Eu menciono isso na carta secular. Somente porque o irmão Branham, quatro vezes, ele disse: o Senhor, ele reunirá os 54 mil no Monte Sinaí, ao invés de falar Monte Sião. Ele disse tão bem, Eu vejo o monte, o Senhor no Monte Sinaí, com 144 mil. E agora, eles usaram meses e no Israel de hoje para encontrar o Monte Sinaí. E disse que encontraram e publicaram uma brochura, naturalmente, com as citações do irmão Branham, uma após a outra. Eu, em tais oportunidades, tenho que, de fato, me segurar para não mudar o humor como normalmente eu quero ser. Mas isso vai longe demais. Se o irmão Branham, se ele diz 700 ao invés de 7 mil, isso é um pequeno erro. Se ele diz Monte Sinai ao invés de Monte Sião, então isso é um errinho. Nós sabemos precisamente o que a Santa Escritura diz ou não sabemos. Se o irmão Branham visse isso hoje, isso eu vos digo, a sua natureza de cordeiro também se mudaria um pouco. E ele, como nosso Senhor, pegaria o chicote e diria: vocês tornaram a casa de Deus uma casa da confusão, de uma covil de ladrões, e bateria. Não, Deus não nos deu o espírito de idolatria, Deus nos deu o seu espírito, o Espírito Santo, para reconhecer o que a partir de Deus nos foi concedido. Mas aqui está o ponto, e vocês podem talvez repartir a mesma pergunta comigo, e esta é: de fato tudo deu errado? Pessoas perderam de fato a orientação? Com profunda dor no coração, eu digo isso, a não ser que Deus de fato tenha dado uma real missão. Nós não temos sequer o direito de ficar indo para cá com a prova de Deus como nos agrada. E isso é feito de cima a baixo, naturalmente, com citações do irmão Branham. Eu posso discernir o suficiente ainda, que eu vejo e reconheço. Aqui foi um mal entendido. Quantas vezes eu já me tomei nos últimos anos que até eu não citei as passagens bíblicas corretamente, e eu quero corrigir a Deus ou eu tenho que me deixar corrigir? Se eu me enganei, vocês veem o que se trata? Se trata de ver que, por exemplo, o que João viu, ouvir e ler o que foi escrito de acordo com a palavra da Escritura. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e que guardam a palavra da profecia desse livro, porque o tempo do cumprimento está próximo. Mas Deus não quer tudo no seu lugar, tudo no seu tempo. O que está em ligação com a abertura do sétimo selo, isso, nesse tempo, se cumprirá literalmente. O trono da graça se tornará o trono do juízo, e as brasas ardentes do altar serão arremessadas sobre a terra. Então virão relâmpagos e trovões e vozes e um terremoto. Assim está no versículo 5 escrito. Assim acontecerá. Aqui poderia-se dizer: assim diz o Senhor. Aqui poderia dizer: assim diz Deus na sua palavra. Aqui poderíamos dar todo tipo de ênfase no nome do Senhor, porque a palavra de Deus assim diz. Desde quando uma pessoa é autoridade? Autoridade é Deus e a palavra de Deus. Cada ser humano sobre toda a terra tem que se submeter a essa autoridade divina da palavra. Quem se coloca acima da palavra, vocês sabem que espírito ele tem. Somente há um que se eleva a si mesmo acima daquilo que é Deus, e o culto a Deus refere a isso. Cada ser humano, se quer perceber ou não, quem se eleva sobre Deus e a palavra de Deus tem um espírito anticristão. Assim com o anticristo. Ele se eleva, logicamente, em branco. Todos podem vestir preto e vermelho, como querem. Porque isso, o branco está somente para ele. Muito bom. Então, já diz 2 Coríntios 11 que Satanás, ele se veste branco e vem na forma de um anjo da luz. Mas não somente ele, também os seus servidores fazem o mesmo. Como me dói de ter que dizer tais coisas, eu faço, porque carrego responsabilidade diante do Deus vivo. Aceitem. Aceitem isso como exortação, como ensinamento. E não somente isso. Levem a sério. Eu repito-me agora. Então peço que o irmão Russo talvez ainda brevemente diga algo. Tão certo quanto Deus nas cartas de envio para cada período ele deixou dizer o que fazia parte, o que aconteceria, também em cada selo ele deixou dizer e mostrou aquilo e revelou o que para esse selo faz parte. Eu simplesmente tenho que dizer amém para isso. Eu desejo agradecer-me a Deus que Ele nos deixou assim soltos e que todos pensem que pode fazer conosco o que querem. Não. Nós tomamos a nossa posição na palavra de Deus. Nós podemos dizer, aqui estou, eu não posso fazer de outra forma, Deus me ajude. E quem se coloca na palavra de Deus, ele fica em pé, Deus o ajudará. Deus o ajudará. Fique você firme na palavra de Deus e Deus vai te ajudar. Outros já testaram isso e também conosco. E isso se cumprirá. Versículo 6 está, então, e os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, lemos o que aconteceu na primeira, na segunda e todas as trombetas. Assim como está escrito aqui, assim tudo literalmente se cumprirá. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Ele não precisa de ninguém que interprete. Ele é o seu próprio intérprete. Louvado seja o seu santo nome. Eu somente espero que nós tenhamos compreendido. Nós não estamos aqui no pátio onde tudo vai para lá e para cá. Nós não estamos somente no santuário, onde talvez é dado ensinamento e coisas assim. Nós estamos no lugar santíssimo, onde Deus, Ele mesmo, através da sua palavra e através do seu Espírito, fala conosco. Sejam sinceros uma vez. O seu Espírito veio sobre nós e nós vemos justamente isso, o que João viu, e nós ouvimos aquilo, o que lhe foi participado, e nós esperamos em cada contexto aquilo, o que ele, pela graça de Deus, pôde escrever. Nós estamos aqui para respeitar a Deus, para agradecer-lhe pela fidelidade e por cuidar. Vocês também não estão todos dominados, que Deus é tão fiel e com tanta misericórdia nos aceitou. Amém.